Deus te abençoe. Obrigado por nos deixar entrar em suas casas. Se você estiver por perto, eu espero que você pare e faça parte de um dos nossos cultos. As pessoas mais legais de toda a Houston, Texas, bem aqui em Lakewood. Obrigado novamente por nos sintonizar e por estarem aqui. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar desse homem que morreu e foi para o céu. São Pedro lhe pediu para passar por esse longo corredor cheio de relógios. Os ponteiros nos relógios estavam todos em velocidades diferentes. Pedro explicou que cada pessoa tem um relógio. Quando eles pecam, o ponteiro anda. Um relógio mal se movia. Era o relógio do Billy Graham. Outro relógio estava rastejando, o da Madre Teresa. O homem disse, curiosamente, posso ver meu relógio? Pedro disse, sim, deixamos no escritório e usamos como ventilador. Diga com vontade, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre o Deus que cruza os braços. Deus tem coisas reservadas para você que você nem imagina. Pode parecer que alcançou seus limites, foi tão longe quanto podia, mas Deus vai abrir portas que você nunca pensou que se abririam. Você não tinha o treinamento, não era o próximo na fila, mas de alguma forma foi escolhido para a promoção. Deus tem favor inesperado. Ele fará coisas que não merecíamos. Isso foi o que aconteceu em Gênesis 48. Jacó era um homem velho, perto de morrer. O seu filho José era o primeiro ministro do Egito, o segundo no comando, abaixo do faraó. José era o seu filho mais novo e preferido. Ele lhe deu sua túnica colorida e tinha muito orgulho dele. Mas por muitos anos, Jacó pensou que José estava morto. Seus irmãos disseram ao pai que José havia sido devorado por um animal selvagem. Jacó ficou inconsolável e vivia com essa dor. 13 anos depois, Jacó descobriu que José ainda estava vivo e nessa posição de grande honra. Então José trouxe o seu pai e a família para o Egito, deu um lugar para viverem, cuidou deles. E agora, Jacó tinha 140 anos, prestes a morrer. Jacó entrou para se despedir e receber a bênção de seu pai. Levou seus dois filhos com ele, Manassés e Efraim. Quando Jacó viu os garotos, ele perguntou, quem eram? José disse, pai, esses são meus filhos, seus netos. Imagine como Jacó deve ter se sentido. Nunca pensou que veria José de novo. Já tinha aceitado que ele tinha morrido. Agora, Deus não só permitiu que visse seu filho, mas ele viu seus netos. O seu coração transbordou. Como Jacó, você pode ter desistido de um sonho, acha que já faz muito tempo, agora aceitou que nunca ficará bem. Nunca encontrará a pessoa certa, nunca começará aquele negócio. O que Deus colocou no seu coração, ele não só cumprirá, mas será melhor do que imaginou. Não apenas o seu filho, mas o seu neto, por assim dizer, excederá o que está pensando. Jacó chamou Manassés e Efraim, os abraçou e beijou. Disse a José no verso 5, estou adotando seus dois garotos como meus próprios filhos. Eles herdarão a mesma coisa que você e seus irmãos. O que é interessante é que esses garotos nasceram de uma mãe egípcia. Na época, os egípcios adoravam ídolos, não acreditavam em Jeová. Ela não tinha uma herança de fé. Você poderia pensar que Deus diria, eu não tenho nada a ver com esses garotos, não abençoarei alguém de uma família que não adora Deus. Mas Deus não te desqualifica pela forma que você foi criado. Você pode vir de uma família que não honrava Deus. Houve muita intransigência, muito desequilíbrio. A boa notícia é que isso não tem que te parar. Como Manassés e Efraim, Deus está te adotando, apesar do que fizeram ou não. Você pode sentir como se estivesse sob uma maldição hereditária, por causa da forma que você foi criado. Deus está te escolhendo para começar uma bênção hereditária. Você é quem fará a diferença. Você pode ser aquele que afetará sua família e até as gerações que virão. Foi extremamente significante que esses garotos foram adotados por Jacó. Ele não esqueceu só quem era a mãe deles, mas eles eram netos, não filhos. Deveriam ter que esperar outra geração, 40 anos para receber o que Jacó estava dando. Normalmente, isso viria de seu pai, José. Ele passaria a bênção, a herança que lhe foi dada. Esses garotos estavam recebendo algo que não mereciam. Isso está nos mostrando o caráter de Deus. Há coisas que não merecemos. Estávamos fora do caminho, fazendo nossas próprias coisas, mas Deus, que é cheio de misericórdia, disse: te estenderei a mão, apesar do seu passado, apesar dos seus erros, apesar daquilo que sua família não fez, e te adotarei de qualquer forma. Paulo disse em Efésios: Deus nos adotou em sua própria família. Porque você foi adotado, você chegará à bênção que não adquiriu, favor que não merecia, casas que não construiu, diz a Escritura, videiras que não plantou. Seu passado não vai te limitar. Como você foi criado, não impedirá Deus de te abençoar. Como a mãe desses garotos, pode haver pessoas que não honravam a Deus, não fizeram boas escolhas. Deus não está guardando isso contra você. Ele está te dizendo: estou te adotando de qualquer forma. Não só como meu neto, não como meu tataraneto, estou te adotando como meu próprio filho, minha própria filha. Os filhos de José não deveriam ser herdeiros por mais uma geração, mas por causa do que Jacó fez, foram lançados 40 anos à frente na estrada. Há coisas que você deveria levar anos para conquistar, anos para sair das dívidas, anos para quebrar um vício, anos para estabelecer um novo padrão, mas Deus fará por você o que fez por aqueles garotos. Ele te catapultará à frente. Você verá coisas acontecerem mais rápido do que pensou. Deveria levar uma geração, mas Deus fará um trabalho rápido. Porque você o está honrando, porque você diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, Deus está acelerando as coisas. O que deveria levar sua vida toda acontecerá numa fração do tempo. Mas posso imaginar os irmãos de José, quando eles viram os netos recebendo a mesma bênção dos irmãos, eles não entenderam. Disseram: pai, isso não é justo. São netos, não filhos. Você está dando a eles a mesma coisa que está dando para nós. Posso te dizer, favor não é justo. É só uma bondade de Deus. Quando Deus te abençoar, não fique surpreso se algumas pessoas ficarem enciumadas. Quando Ele acelerar as coisas, quando você romper barreiras, algumas pessoas não entenderão. Começarão a falar de você: não merece, não é talentoso, só é sortudo. Não é sorte, é favor. É Deus brilhando em você, fazendo acontecer coisas que você não poderia fazer. Agora permaneça na estrada. Você não tem que convencer as pessoas a gostarem de você. Algumas pessoas não conseguem lidar com o seu sucesso. Se forem embora, deixe-os ir. Você não precisava deles. Se te deixaram, não são parte do seu destino. Não desperdice seu tempo valioso com pessoas que não celebrarão a bênção que Deus colocou em sua vida. Não peça desculpas por isso, não tente minimizar. Você não escolheu isso, Deus escolheu você. Você era um neto, Ele é quem disse: eu estou te adotando, eu estou te dando o que não merece, estou levando você a um novo nível. Use suas bênçãos bem, é o favor de Deus na sua vida. Depois que Jacó disse aos garotos que o estavam adotando, ele o chamou para dar a sua bênção. No Antigo Testamento, a bênção do pai era muito significativa e reverenciada. O que o pai profetizava sobre os filhos, em seus dias finais, carregava um peso enorme e afetava os filhos o resto das suas vidas. O filho mais velho recebia uma porção dobrada. Essa era a tradição. A bênção que o pai dava com a sua mão direita era essa, a bênção da porção dobrada. Então José trouxe seu filho mais velho, o primogênito, Manassés, e colocou do lado direito de seu pai. Então Jacó poderia facilmente alcançá-lo e tocá-lo. Efraim ficou à sua esquerda. José se ajoelhou, colocou o rosto próximo ao chão. Mas Jacó, ao invés de esticar a mão direita e tocar Manassés, ele cruzou seus braços e colocou sua mão direita sobre Efraim e a esquerda sobre Manassés. Ele profetizou a bênção sobre eles. Quando José olhou para cima e viu, ele ficou chateado. Levantou correndo e disse: pai, o que você está fazendo? Está ao contrário. Manassés é meu primogênito. Ele pegou a mão direita de Jacó, iria colocá-la sobre a mão de Manassés. Jacó puxou a mão. Ele disse: eu sei o que eu estou fazendo. Manassés será grande, mas Efraim será ainda maior. Multidões de nações virão dele. Deus estava nos mostrando que ele nem sempre abençoa da forma que esperamos. Efraim não era o próximo na fila. Ele não merecia, não nasceu na posição certa, mas Deus ignorou toda a tradição. Ignorou o que as pessoas acharam que aconteceria e fez algo fora do comum. Quando José tentou parar seu pai, Jacó disse: eu sei que Efraim nasceu em segundo. Sei que isso não pertence a ele, mas estou cruzando meus braços de propósito. Vou lhe mostrar favor que ele não merece. Essa história não é muito sobre um familiar ficar à frente do outro. É Deus nos mostrando como pode pegar pessoas de trás, pessoas que não têm a posição, que se sentem excluídas, e trazê-las para frente. Deus ama escolher pessoas que os outros dizem que não são qualificadas, não têm talento, não vêm da família certa, cometeram muitos erros. Não acredite nessas mentiras. Deus está prestes a cruzar seus braços. Ele te colocará numa posição que você não conquistou, não foi qualificado para ela, não era o próximo na fila. Deus fará acontecer coisas que você não esperava. Você pode pensar, como eu pensava, que onde você está agora é onde sempre estará, alcançou seus limites. Tudo isso seria verdade, exceto uma coisa: Deus cruzará seus braços. Continue honrando a Deus, sendo o seu melhor, e ele abrirá portas que você nunca pensou que se abririam. Ele te promoverá, ainda que você não seja o próximo na fila. Você pensará: como cheguei aqui? Não tinha o treinamento, a experiência, as conexões. Aqui está como? Deus cruzou seus braços. Penso, como terminei em frente a tantas pessoas? Há 18 anos, eu estava operando as câmeras, fazendo a produção. Não era o próximo na fila, necessariamente não era o mais qualificado, mas Deus cruzou seus braços e aqui estou. Como conseguimos o Compact Center? Não éramos o grupo mais influente no processo de licitação, não tínhamos o maior portfólio, os maiores recursos, mas Deus cruzou seus braços, nos pegou de trás e colocou na frente. Como minha mãe ainda está viva, 37 anos, depois de ser diagnosticado com câncer terminal, Deus cruzou seus braços. Ele fez o que a medicina não pôde fazer. Todos podemos dar uma desculpa para pararmos onde estamos. Não tenho treinamento, Joel. Não tenho as conexões, a confiança, o talento, o tamanho, a personalidade. Deus disse: eu sei de tudo isso. Eu criei você. Sei em que ordem você nasceu. Você pode não ser o primogênito, por assim dizer. Você não sente que tem o que precisa para ir mais longe? Não se preocupe, Deus cruzará seus braços. Ele fará acontecer coisas que você não poderia fazer. Na Escritura, Gideão disse a Deus: não posso liderar o povo de Israel contra os midianitas. Eu venho da família mais pobre e sou menor na casa do meu pai. Deus disse: Gideão, eu sei que você não é qualificado. Eu sei que não é o próximo na fila, mas cruzarei meus braços. Te levarei do segundo para o primeiro plano. Te darei influência e habilidade que você nunca teve. Sansão poderia ter dito: Deus, Eu não mereço sua bondade. Você me deu força sobrenatural e eu estraguei tudo. Continuei caindo em tentação. Agora estou cego, careca, escravizado e é tudo culpa minha. Deus disse: Sansão, eu sabia de cada erro que você cometeria. E minha misericórdia é maior que qualquer coisa que você tenha feito errado. Sim, você deveria ter morrido derrotado, se sentindo um fracasso. Mas anime-se, vou cruzar meus braços. Deus abençoou Sansão uma vez mais, e ele derrotou mais inimigos em sua morte do que em toda a sua vida. Você pode ter 1.000 razões porque não poderia conquistar seu sonho, porque não pode sair daquele problema. Deus está te dizendo: estou prestes a cruzar meus braços, te mostrarei favor inesperado, promoção inesperada, cura inesperada, rupturas inesperadas. Você não viu isso vindo, você não estava qualificado, não era o próximo na fila, é só a bondade de Deus. Bom, Joel, isso é encorajador hoje, mas eu não sei, tenho problemas grandes, muita coisa vindo contra mim. A Escritura diz: o braço do Senhor está muito encolhido para te livrar. Você acha que de alguma forma o braço do Senhor não pode te alcançar? Você está muito atrás, cometeu muitos erros, perdeu muitas oportunidades, tem muitos problemas grandes. Posso te dizer, o braço de Deus não está encolhido para te livrar, para te curar, para te sustentar, te libertar, te justificar. Você verá Deus fazer coisas que você não esperava. Quando Ele cruzar seus braços, coisas se encaixarão, coisas boas te encontrarão, oportunidade te perseguirá. Um homem que eu conheço tem uma empresa de design. Ele começou com 3 pequenos clientes. Seus concorrentes principais tinham milhares de clientes. Ele é apenas um grão comparado a eles. E algumas pessoas lá estavam enciumadas com seu trabalho, faziam observações depreciativas, tentavam diminuí-lo, e ele não prestava nenhuma atenção. Continuou correndo sua corrida, sendo o seu melhor. Um cliente levou a outro. Ele continuou crescendo, novas portas continuaram se abrindo. Ele chegou ao ponto onde passou aquela outra empresa. Um dia eles ligaram e perguntaram se eles queriam comprá-los. Hoje, ele é dono da empresa que costumava ser centenas de vezes maior do que ele. Ele me disse: Joel, eu não esperava. Nunca sonhei que seria tão bem sucedido. Agora, as pessoas que costumavam tirar sarro dele, ao invés de xingá-lo, sabe como chamam? Chefe. O que aconteceu? Deus cruzou seus braços. Você pode ainda não ter a posição, a influência, a reputação, a confiança. Está tudo bem. Apenas continue honrando a Deus e chegará nesse favor inesperado. Promoção que você não viu chegando. No livro de Lucas, o anjo disse: Maria, o Senhor decidiu te abençoar. Há bênçãos que vêm de ser fiel, de fazer a coisa certa, quando é difícil. Mas há momentos, mas como com Maria, como com Efraim, que Deus simplesmente decidiu te abençoar. Você não fez nada para ganhar. Na verdade, há várias razões pelas quais não deveriam acontecer. Talvez você não tenha feito boas escolhas, ou tinha uma familiar como Efraim que não honrava a Deus. Mas Deus, em sua misericórdia, está cruzando seus braços. Ele escolheu ser como com você. Ele escolheu resolver aquele problema em que você mesmo se colocou. Ele escolheu abrir aquela porta que você nunca poderia abrir. Isso é Deus decidindo te abençoar. Isso foi o que aconteceu com meu pai. Ele foi criado em uma boa família, mas não tinha nenhum tipo de fé. Você pensaria que quando Deus precisasse de um pastor, quando ele precisasse de alguém para fazer sua vontade, ele encontraria alguém de uma família de fé. Mas Deus nem sempre escolhe quem escolheríamos. Aos 17 anos de idade, meu pai voltava para casa de uma balada. Às 2 da manhã, como havia feito muitas vezes, mas dessa vez havia algo diferente. Ele olhou para as estrelas. Por alguma razão, começou a pensar em Deus. Se perguntou o que faria com o resto da sua vida. Sua família era muito pobre, plantavam algodão. Ele achou que teria que colher algodão o resto da vida. Era tudo que ele sabia fazer. Mas ele olhou para aquelas estrelas, bem no fundo. Ele sabia que tinha sido feito para mais. Ele não entendia nada sobre Deus, mas naquela noite ele se sentiu especial. Quando chegou em casa, ele viu a Bíblia da família na mesa do café. Estava lá somente para decorar. Algo lhe disse para abrir. Quando abriu, caiu numa imagem de Jesus batendo a porta. A legenda era: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. Meu pai não entendia teologia, mas podia entender abrir uma porta. No dia seguinte, ele foi à igreja com um amigo pela primeira vez. No final do culto, o pastor convidou as pessoas a virem para frente, que quisessem receber a Cristo. Meu pai queria ir, mas ele estava muito nervoso. Ele não se movia. Seu amigo se virou e disse: John, se você for, eu irei contigo. Eles foram juntos. Meu pai entregou sua vida para Cristo, o primeiro em nossa família. Mas penso, por que meu pai? Por que ele sentiu essa atração? Por que ele olhou para as estrelas e começou a pensar no seu destino? Por que a Bíblia abriu numa imagem que ele podia entender? Por que aquele amigo se importou em andar com ele pelo corredor? Aquilo era o Senhor decidindo abençoar meu pai. O Senhor decidindo ser bom com a minha família. Meu pai não era o próximo na fila para se tornar pastor. Não era qualificado. Não veio da chamada família certa. Posso te dizer, nada disso importa. Quando Deus decidiu te abençoar, Ele mostrará favor que você não conquistou, misericórdia que você não merecia. Não foi nada que você fez, foi apenas Deus cruzando seus braços. Onde eu estaria se Deus não tivesse decidido ser bom com meu pai? Onde estariam meus filhos se Deus não tivesse cruzado seus braços? Meu pai não só se tornou um grande pastor, fundou Lakewood, tocou o mundo, mas o papai quebrou a maldição da pobreza em que foi criado. Estabeleceu um novo padrão para a nossa família. Eu acredito que como Deus fez por meu pai, como Ele tem feito por mim, Deus decidiu te abençoar. Ele está decidido a trazer sua família. Está decidido a te levar a novos níveis. Circunstâncias podem dizer que não vai acontecer, você não é qualificado, não é o próximo da fila. Não se preocupe, Deus tem favor inesperado. Promoção inesperada. Mudanças inesperadas. Você não imaginava. Parecia que sua família nunca veria. Ou que nunca poderia estabelecer um novo padrão. Continue honrando a Deus e chegará a esses momentos onde Deus decidiu te abençoar. Vi um jovem na TV, no jogo de futebol. Ele havia acabado de fazer o ponto do jogo. Seu time fez um monte nele, fãs comemorando, todos gritando enlouquecidos. 2 anos antes, ele estava trabalhando no estoque de um mercadinho. Foi reprovado por todos os times, disseram que ele era muito pequeno. Foi o melhor jogador na faculdade. Estava entusiasmado em ser profissional, mas não foi selecionado. Ninguém o queria. Se sentiu desprezado, esquecido. Ele sabia que tinha o necessário, mas ninguém dava uma chance para ele. Um dia, do nada, um técnico que não conhecia ligou e chamou ele para um teste. Ele entrou no time e se tornou o principal receptador. Um repórter que estava ali entrevistando depois do ponto do jogo, ele agradeceu ao Senhor e então disse: uau, eu nunca esperei isso. Ele achava que seus dias de futebol haviam acabado. Ele já tinha aceitado que não era para ser. Então Deus cruzou seus braços. Ele não apenas estava celebrando a vitória, mas sendo celebrado por todos. Pessoas podem te excluir. Podem te dizer que nunca dará certo. Mas Deus tem a palavra final. Ele sabe como te levar do segundo para o primeiro plano. Quando Ele decidiu te abençoar, acontecerão coisas que você não esperava. Você não tem que ser o mais qualificado, o mais experiente, da família mais influente. Se você for, isso é ótimo. Deus ainda pode te levar mais alto. Mas você pode sentir como se tivesse desvantagens. Algumas você não controla, que família nasceu, qual nacionalidade, nível social. Como Efraim. Ele não podia evitar não ser o primogênito. não podia impedir sua mãe de adorar ídolos. Ele não tinha nenhum poder sobre isso. Superficialmente, isso poderia te segurar, te fazer pensar, que ruim, essa é a minha sorte na vida. Mas Deus não escolhe da mesma forma que escolhemos. Ele está prestes a te mostrar influência, habilidade, oportunidades que não esperava. Davi disse, quem sou eu, Senhor? E quem é minha família para você me levar tão longe? Ele estava dizendo, eu não sou maior, o mais forte, o mais qualificado, não vim da realeza. Era um pastor, trabalhando nos campos, cuidando das minhas coisas. Senhor, olha onde o Senhor me levou. Ele não teve que ir atrás disso, veio até ele. O profeta Samuel veio à sua casa para ungi-lo como rei. Deus tem algumas oportunidades extraordinárias prestes a vir te procurar. As pessoas certas te acharão. Você não poderia fazer acontecer. É o braço do Senhor te alcançando para promover, elevar e fazer crescer. Você olhará para trás e dirá, como Davi, uau, Deus, eu nunca sonhei que me levaria a esse nível. Agora, mantenha sua fé aí. Pensamentos te dirão que nunca acontecerá. Não, fique pronto, Deus está prestes a cruzar seus braços. Eu acredito e declaro que você está entrando no favor inesperado, cura inesperada, mudanças inesperadas. Deus te levará do segundo para o primeiro plano. Você chegará a novos níveis, estabelecerá um novo padrão para sua família e alcançará a plenitude do seu destino, em nome de Jesus. E se você recebeu essa mensagem, você pode dizer amém? Eu gostaria de te dar a oportunidade de fazer o Jesus ser o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração, eu te faço meu Senhor e Salvador. Se você fez essa simples oração, acreditamos que você nasceu de novo. Entre numa boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar.